Olá, bem-vindos à segunda parte do 27º episódio do podcast Made in Tech. Este é o momento para fazermos o resumo da Semana Tecnológica e para isso temos connosco Vera Novaes, bióloga, jornalista e comunicadora de ciência.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
A semana de 21 de maio de 2021 teve algumas notícias peculiares, mas nesta parte vamos falar, acima de tudo, da ciência em pandemia, a importância da comunicação da ciência e a sua dificuldade também nestes tempos de redes sociais, desinformação. Connosco temos Vera Novaes, é bióloga de formação, mas jornalista do Observador e também presidente de uma associação portuguesa de comunicadores de ciência. Ela tem muito para dizer sobre este tema, vai falar-nos também sobre este lado mais importante da forma como se comunica a ciência durante a pandemia, que não é, nem sempre é fácil, visto que há muitos estudos, há muita informação a correr, é preciso tentar perceber qual é a informação mais correta. Depois vamos falar também em algumas notícias importantes, não só da queda gigante das criptomoedas, mas também notícias do espaço, da China, que chegou pela primeira vez à superfície de Marte, e também vamos falar da Google, que teve o seu grande evento com alguns anúncios peculiares esta semana. Lembro apenas que na primeira parte deste episódio, colocámos essa parte na terça-feira, falámos com o diretor de astronomia de Harvard, chamado Avi Loeb. Ele tem muito para dizer sobre o espaço em geral, mas acima de tudo tem um livro muito interessante sobre a possibilidade de nós, seres humanos, já termos captado, sem saber bem, a vida, sinais de vida inteligente extraterrestre. Será que já vimos ou não? Ele fala sobre esse tema, é um tema de facto também muito interessante. Sem mais demora, segue então a conversa com Vera Novaes.
Olá, Vera. Onde é que este podcast te encontra?
Olá, João. Neste momento estou em casa, em teletrabalho, e estou em Almada.
Em Almada. Muita coisa esta semana, mais uma semana de pandemia, não é? Já vamos num ano e uns meses, já passou mais de um ano. Estás em teletrabalho, presumo?
Estou em teletrabalho já há mais de um ano. Sim.
Exato, portanto, estás como eu, continuamos aqui nesta situação peculiar. Uma das coisas que tu fazes do teu trabalho também, como background, é, até porque a tua base vem muito também da ciência, biologia, é comunicação de ciência. Esta semana, repara que até foi assim uma carta aberta no público, precisamente para a valorização da ciência como profissão, como forma de sair da pandemia, como forma de evoluir a nível de país. Como é que definirias este trabalho que tens feito também na parte de comunicação de ciência?
Sabes que eu muitas vezes defino o trabalho dos comunicadores de ciência como carolice. Há aqui muito esforço da nossa parte em mantermos a atividade e em continuarmos a melhorar as condições de trabalho e o trabalho que se faz em comunicação de ciência, e faz-se muito do esforço individual, e eu digo por mim, não é? Neste momento eu estou a trabalhar a tempo inteiro no Observador, mas eu faço outras coisas em paralelo, não é? Fora do meu horário de trabalho. Neste momento sou presidente da Rede Nacional de Comunicadores de Ciência e Tecnologia, a SciComPT. E tudo isso é feito fora do nosso tempo. E muitos dos comunicadores, alguns trabalham a tempo inteiro como comunicadores, mas fazem muito trabalho extra. E nem o trabalho que é feito fora do tempo é valorizado, nem às vezes o trabalho que é feito dentro das horas de trabalho. E era isso que Catarina também se queixava, de certa forma, no artigo de opinião no público, é que ainda existe uma falta de valorização do trabalho dos comunicadores de ciência em Portugal, até dos cientistas, não é? Nesta pandemia percebemos bem quão importante é a ciência, e se até o trabalho dos cientistas é pouco valorizado, imagina o trabalho de comunicar a ciência ao público, que é essencial para que o público consiga, para que as pessoas consigam perceber porque é que as vacinas foram desenvolvidas de uma forma tão rápida, se são seguras ou não, porque é que temos de usar máscaras, todas essas coisas. Isto vem da ciência para o público. se não valorizarmos o trabalho que estes comunicadores, estas pontes fazem, depois temos problemas, como aliás se notou neste último ano.
Claro, até a nível de desinformação que circulou com bastante facilidade nas redes sociais, é fácil criar teorias da conspiração à base nos estudos. Uma das coisas que eu acho curioso nesta área da comunicação de ciência é, para já, tu escreves sobre ciência, não só, mas é o teu foco, é um dos teus focos no Observador, e portanto aí já estás a comunicar ciência, não é? Ajudar a comunicar ciência. Mas uma das coisas que eu acho que se viu muito neste ano é a facilidade com, inclusive as horas de comunicação social, às vezes tornam as coisas ligeiras, tornam os estudos ligeiros, não percebem qual é o nível de credibilidade dos estudos, porque já existem estudos, costuma-se dizer, para dizer o que nós quisermos quase, e portanto é possível avaliar qual é o nível de credibilidade de um estudo, se já foi peer review, portanto, se já houve pares a reverem aquele estudo, qual é o nível, ou seja, há vários níveis nesta área da ciência, há vários níveis de quanto é que quão é credível é uma coisa, dizer uma coisa, quão credível é dizer outra, que evolução é que a ciência teve, e nesta altura teve uma evolução impressionante, e portanto é preciso quem perceba alguma coisa para tentar avaliar e comunicar de uma forma simples, mas rigorosa e correta, não é? Um bocadinho isto também.
Sabe, tu disseste uma série de coisas que são extremamente relevantes, mas eu tendo a ser mais, vamos dizer, mais condescendente, em período de pandemia. E acho que há uma linha clara que divide também no jornalismo de ciência e na comunicação de ciência, há uma linha clara que divide pré-pandemia e pós-pandemia, ou durante a pandemia. Tu, em plena pandemia, com a ciência a acontecer ao ritmo que estavas a reportar, não é?
Claro.
E com todos os jornalistas, fosse de que área fosse, mobilizados para reportar sobre a pandemia, eu acho que, pelo menos em termos gerais em Portugal, se fez muito bom trabalho. Porque era extremamente difícil, toda a gente estava fora de pé, até quem faz ciência, não é? E houve até cuidado, houve cuidado na maneira como se reportavam as coisas e a maneira como se davam as notícias. Toda a gente tomou consciência, acho eu, que a situação era grave e que era preciso comunicá-la de uma forma, com muita responsabilidade. Eu vejo isto de uma forma geral. Claro que depois há desvios e há coisas que correram menos bem, é verdade. Mas em termos gerais, eu acho que no jornalismo fez um bom trabalho. E tu estavas a dizer, e com razão, que os trabalhos científicos passam por processos, os artigos científicos passam por processos de revisão, por cientistas independentes, antes de serem publicados, e que as revistas onde são publicados são de menor ou melhor ou pior qualidade, mas a pandemia também veio transformar isso tudo. Se isso era mais ou menos válido, não totalmente, mas mais ou menos válido antes da pandemia, depois da pandemia, durante a pandemia, tudo isso ficou transformado, porque há um ritmo, uma necessidade de pôr cá fora os resultados o mais rápido possível, para que outros grupos possam usar, para que se possam tomar decisões em termos de saúde pública, em termos de políticas de saúde. Há uma grande necessidade de pôr cá fora os dados. E os cientistas são incentivados a isso, e as revistas, mesmo as de melhor qualidade, também incentivam a que isto aconteça. Praticamente não há embargos, que era um período em que a revista enviava alguma informação aos mídias, mas não deixava que se tornasse pública. Agora não, um artigo é publicado, ele sai imediatamente, até imediatamente posto cá fora, se for relacionado com a pandemia, porque há esta urgência. Então há muita coisa que ainda não foi revista por cientistas independentes. É verdade. Algumas dessas coisas vão ser de má qualidade, algumas vão sofrer mais estudos e vão ser modificadas e melhoradas, e algumas já são boas à partida, e estão praticamente prontas a ser publicadas. Aquilo acelerou o processo. Para os jornalistas é extremamente difícil avaliar o que é bom ou não aqui. É verdade. Mas também te digo que nós já tivemos aqui durante a pandemia revistas muito conceituadas, duas revistas médicas como a The Lancet e a New England Journal of Medicine, que publicaram coisas sobre a pandemia e que depois tiveram de retirar os artigos.
Claro.
Supostamente foram revistos por pares, mas foi uma má revisão, por exemplo. Nesta ânsia de publicar, tendo como referência o prestígio dos autores que submeteram um artigo, mas eram muito prestigiados, mas não nesta área, não na área da virologia, nem da epidemiologia. Portanto, até as boas revistas cometeram
Cometem
erros
erros.
durante a pandemia. E isto coloca-nos a nós um problema ainda maior, não é? Nós
Como é óbvio.
jornalistas, como é que resolvemos este problema? E depois, pior ainda, para mim, das situações mais graves, foi ter profissionais de saúde e cientistas a disseminar desinformação e teorias da conspiração. Pessoas
Sim,
que.
viu-se isso claramente, em Portugal, inclusive, não é?
Em Portugal, inclusive. Isso é o mais difícil, porque são as pessoas em que tu confias à partida, são as tuas fontes, não é? Algumas dessas pessoas são muito conceituadas na sua área de trabalho, que não é relacionada com a pandemia. E então,
Exato.
estas partes, isto dos especialistas, por isso muitos leitores às vezes criticam o que é que são estes especialistas, porque há pessoas que são muito conceituadas na sua área de trabalho, sabem muito do seu assunto, mas é um nicho e nada tem a ver com virologia, com epidemiologia, nada tem a ver com os assuntos que se discutem na pandemia.
Claro, e
E
isto é uma
depois.
coisa nova, não é? Ou seja, esta pandemia como existe é algo que ainda não
Sim,
tínhamos assistido na carreira muitos
claro.
destes médicos ou destes especialistas, não tínhamos assistido, e se eles não estudaram com pormenor até o que passou, aconteceu no passado, nesta área em específico, porque não é a área deles, às vezes estão a tirar extrapolações de um passado que não é o passado de uma pandemia, não é propriamente.
Não, não, claro, isso é verdade. Mesmo aqueles que são especializados em vírus, em pandemias, em doenças infecciosas, tiveram dificuldade. Mas, e tu viste também isto a nível internacional, tu tinhas cardiologistas, gastroenterologistas a comentar assuntos da pandemia e estarem totalmente fora de pé. Pessoas que se especializam. Eu vi, por exemplo, um que era especializado em doenças das mulheres, não é? Relacionadas com o útero, cancros e não sei o quê, e escreveu um artigo sobre o confinamento, tinha uma série de dados duvidosos, não é? Portanto, tu vês as pessoas saírem de pé porque há aqui também uma pressão muito grande sobre os cientistas, que as publicações dão prestígio e ter prestígio dá financiamento.
Claro,
A
toda a gente fala
pandemia.
da pandemia, não é? Portanto, se eles falarem da
Toda a
pandemia,
gente quer
vão ser
falar da
falados.
pandemia.
Exato, exato.
Toda a gente escreve qualquer coisa sobre a pandemia e publica em qualquer sítio. Não é? Porque é aqui uma fonte de. E porque também têm saído outros trabalhos científicos. Mas a maior parte das coisas que temos publicado, que se têm publicado e que se têm noticiado, estão relacionadas com a pandemia. O
Sem
que
dúvida.
deixa também os cientistas de outras áreas um pouco fora da ribalta, não é? Fora dos mídias, mesmo que estejam a fazer muito bom trabalho. Ou às vezes não,
Exato.
nem sequer estão porque não têm possibilidades, estão confinados, não têm financiamento, etc.,
Sim.
não é?
Influencia tudo, na verdade. Eu tenho aqui algumas notícias, inclusive sobre a pandemia, algumas bastante curiosas. Uma é da Bloomberg, é um estudo citado pela Bloomberg, que indica que as redes sociais nos Estados Unidos estão a exportar desinformação sobre as vacinas Covid para outros países que não os Estados Unidos. Ou seja, grupos nos Estados Unidos que disseminam um bocadinho esta informação contra as vacinas, relacionado com a pandemia, esse mesmo tipo de conteúdo é depois copiado, noutros países, e portanto é o que eles chamam a circulação da desinformação e de teorias da conspiração de forma muito semelhante por outros países. Achei curioso este estudo. E
Sabes que
depois,
eu tenho
diz.
dificuldade em perceber esse exportar, porque online é um mundo só, não é?
Exato.
Online
Mas os Estados Unidos é um país muito, diria, muito específico sobre as teorias de conspiração. Eu acho que lá, de facto, eles têm uma tendência para elas nascerem e se propagarem de uma forma muito fácil. E lá está, este lado da internet ser global faz com que as
sim,
coisas se
mas
propaguem,
pensas
não é?
no Brasil também.
Também, exato.
Eles têm teorias de conspiração incríveis. Co
Sim,
coisas
sim, sim.
que algumas coisas. Eu tenho alguns colegas jornalistas no Brasil e há coisas que nunca me passariam pela cabeça, nunca. Mas posso-te dizer, eu falei com uma pessoa da rede internacional de fact-checkers, e o que ela e eles fizeram um trabalho imenso sobre, com fazer o fact-checking das teorias da conspiração e de desinformação durante a pandemia. E o que e na altura que eu falei com ela, eles já tinham notado umas 9 vagas ou nove tipos de desinformação relacionada com a origem, relacionada com o facto de atingir mais ou menos determinados grupos étnicos, com as vacinas, política, etc. E ela o que dizia é que as vagas e a disseminação pelo mundo acompanharam um pouco também a disseminação do próprio vírus, da Ásia para a Europa, Estados Unidos e depois Hemisfério
Se o vírus
Sul.
estava a afetar aquela comunidade, era normal que as teorias se propagassem mais por lá, não é? Estava mais nas notícias também, o vírus, entre aspas.
Mas que o tipo de desinformação e o tipo de teorias da conspiração eram comuns em várias partes do mundo. Portanto, vai um bocado encontrar aquilo que tu estás a dizer, mas não sei se são só os Estados Unidos a exportar, se também importam teorias de conspiração e desinformação, e se isto, como a internet é tão global, não é? Isto acaba por se espalhar um pouco por todo o mundo e acabas por encontrar as mesmas teorias em vários sítios. E também tens, eu não sei agora para a pandemia, mas tu tens máquinas organizadas de desinformação e tiveste isso no, na, nas eleições norte-americanas com empresas, grupos, nem sei como é que hei de chamar, na Rússia, a fabricar desinformação para influenciar as eleições. Portanto, também tens estes grupos organizados de
Há
promoção
um lado
de.
também de criar um certo caos que é favorável até a nível geopolítico de países, criar um
Claro.
certo caos, independentemente às vezes das próprias eleições, favorece a criar confusão naquele país, favorece a que não se foquem tanto noutros temas, e já existem provas disso, não é? Que a confusão aí é favorável a certos grupos, não é? E há outra
Sim.
questão importante que é a desinformação. Existem também estudos que indicam é muito mais atrativa nas redes sociais, do ponto de vista dos algoritmos, gostam mais, entre aspas, ou seja, dão mais promoção àquele tipo de artigos do que a informação, porque a desinformação tem uma tendência de ser muito mais atrativo e chamativo ao olho, do que a informação, que normalmente é rigorosa e que é mais, não é tão atrativa, não é, ao olho, apesar de tudo.
Sabes que isso é uma das coisas que eu discuto muitas vezes com outros comunicadores de ciência, é que devíamos usar, não exatamente a mesma coisa, não é? Mas devíamos usar as mesmas estratégias que usam as pessoas que promovem desinformação. E usar as mesmas estratégias não é mentir, não é? Não passa por aí, é dizer a informação, mas, por exemplo, apelando a ser mais emotivos na maneira como comunicamos. Nós, no jornalismo, tentamos pôr a emoção completamente fora daquilo que estamos do nosso trabalho, não é? Mas na comunicação de ciência, se for um bocadinho mais liberta do jornalismo, pode haver um pouco mais de emoção. E mesmo no jornalismo podemos reportar casos de pessoas, e aí quem nos está a ler, ou a ver, ou a ouvir, vai se ligar também de maneira diferente à história que estamos a contar. Se reportarmos só dados científicos, as pessoas não têm. Não tem ligação, não sentem ligação, não lhes chega esta informação. Normalmente as teorias da conspiração são muito emotivas, muito fortes, atingem as pessoas em pontos que lhes são muito, muito íntimos, muito queridos. E nós na comunicação de ciência temos falhado nisto, ou não temos chegado lá com tanta veemência. E por isso, daí o destaque maior que tu estás a dizer, na desinformação.
Claro,
E
faz
depois
sentido.
também existe a informação. Os cientistas, os especialistas, acham que, pelo simples facto de darem a informação correta, que isso é suficiente para as pessoas mudarem de ideia. Não é, não é?
Claro.
E não chega para fazer um post no Twitter, no Facebook ou numa rede social qualquer. É preciso investir muito tempo neste trabalho de promover a informação como. Se investe como quem investe na desinformação, que têm boots a fazerem likes e a promoverem, etc. Nós não temos isso normalmente quando estamos a
No
promover
jornalismo, sim.
informação. E por isso ficamos a perder pontos, porque é como se a desinformação tivesse uma claque, verdadeira ou não, muito mais forte a puxar por aquela equipa. Esse é mais um ponto que nós podíamos, não sei, de alguma forma mudar a estratégia. E claro que eu acho que as plataformas têm um papel a desempenhar também. Eu não acho que se deva censurar, acho que não, o caminho não é censura. É uma das coisas que se tem discutido, não é? Que se devia censurar. Bem, acho que tudo o que seja potencialmente lesivo para a vida das pessoas deve ser censurado, como a outra personagem que incentivava os adolescentes a fazerem coisas que os punham em risco, não é? Esse tipo de coisas acho que devem ser eliminadas. Mas há outras que entramos depois então numa censura tremenda. Mas podem não ser promovidas, não é? Como estás a dizer, se os algoritmos fizerem o trabalho de maneira diferente e houver mais promoção do que é informação e menos promoção do que é desinformação, se calhar também os conteúdos válidos chegam a mais pessoas. Não quer dizer que isso depois as atinja da forma que nós queremos, não é? Não quer dizer que pensem de outra, passem a pensar de outra maneira, mas pelo menos têm acesso a outro tipo de informação.
Claro. Já aqui falámos no podcast sobre estes temas. Duas coisas que eu tiro das conversas que já tivemos. Uma é a literacia mediática, as pessoas estarem mais preparados para perceber o que é uma fonte credível. Quando erra, indica que errou e indica o erro. O jornalismo é assim. Se alguém errou, se citou um estudo que afinal não é bem assim, indica que errou. E depois estes lados mais de desinformação em que se tenta entrar numa bolha de comunicação e se mesmo que se errou não faz mal, se tenta só ver a realidade sob um prisma, essa é a diferença. Portanto, a literacia mediática é uma das coisas que falamos muito. E a outra tem a ver com, lá está, este lado das plataformas fazerem alguma coisa, tem a ver com o facto de o algoritmo é cego, ou seja, o algoritmo promove aquilo que tem mais interação. E normalmente tem mais interação o que é polémico. Logo aí a esse lado, que é claro, se as pessoas metem likes ou se metem uma coisa a dizer que estão zangadas ou comentam a dizer isto é tudo ridículo, estão a ajudar o algoritmo a levar aquilo a mais pessoas. Portanto, o melhor mesmo é não comentar, mesmo se for uma coisa errada, porque estamos até a ajudar a que aquilo tenha maior propagação. E aí as plataformas podem fazer uma coisa que é dar maior destaque e menos destaque, consoante a credibilidade ou uma espécie de ranking de valor, de que meios é que colocaram aquela informação? Isso não existe propriamente hoje em dia, mas a verdade é que a credibilidade da fonte poderia ter um peso. No Google até existe um bocadinho, mas nas redes sociais nem tanto. Mas a credibilidade da fonte poderia dar aqui um boost a nível de algoritmo ou não. E são chamadas notícias, em inglês é authoritative news, mas a verdade é que isso poderia fazer diferença. Mas claro que aqui mexe um bocadinho também com o modelo de negócio destas plataformas.
Claro, aliás, o Facebook fez precisamente o contrário, não é? Que foi reduzir a expressão ou a quantidade de vezes que tu vias no feed coisas vindas de jornais. Porque o Facebook é uma rede de amigos e é para partilhar as coisas mais pessoais e notícias de jornais não encaixavam nisso. Portanto, quer dizer,
Sim. Não, porque
as
está dentro das
plataformas tomaram
marcas,
posturas
não é?
diferentes. Claro, mas aquilo que tu estavas a dizer, literacia mediática é fundamental e eu acho que devia começar logo de tenra idade, logo com os miúdos mais pequenos, porque eles percebem e vão manter isso para o futuro e são bons veículos para motivar os pais. Eu acho que as crianças conseguem sempre aprender imensas coisas e depois ensinar aos adultos, acho incrível. Mas também falta e muito. Eu não sei se lhe chamaria a literacia digital, mas saber como estar no meio digital. Porque eu acho que as pessoas não, às vezes vejo coisas e ouço histórias que eu não sei se as pessoas têm noção do que é que estão a fazer quando estão a interagir numa rede social. Por exemplo, é muito fácil estar sentado atrás de um computador, de um ecrã, a sensação de segurança é enorme. Ninguém me está a ver, eu não estou a ver ninguém, posso escrever aquilo que eu quiser
E é
e isto
só
não me vai
texto.
atingir.
A pessoa do outro lado não existe quase porque é só uma bolinha pequenina e é um texto, não é uma pessoa real que tem emoções. As pessoas não veem esse lado também quando estão a criticar até outra pessoa ou a dizer mal de outra
Quando estão a
pessoa.
criticar ou quando estão a partilhar coisas pessoais,
Exato, exato.
e depois dizem coisas, e nós já vimos isto, por exemplo, os nossos políticos dizerem, ou outras figuras da justiça, inclusive, fazerem comentários no Facebook: ah, fiz este comentário a nível pessoal. Mas a nível pessoal faz-se entre amigos, não se faz numa rede social aberta a toda a gente.
Claro.
Toda a gente vê, quer dizer, é muito difícil tu dissociares. Eu, se fizer um comentário, eu continuo a ser jornalista, não é? Eu não deixo de ser jornalista porque fiz um comentário. Não posso dizer, ah, este é pessoal, mas o outro que está ao lado, ou que eu fiz antes ou depois, já é como jornalista. É muito difícil estabelecer aqui o limite
Sem
de que
dúvida.
persona é que estás a usar naquele momento.
E
E as pessoas esquecem-se.
online as coisas podem vir atrás de nós, como se costuma dizer, e temos visto muitos exemplos disso, tweets de pessoas escreveram há 5 anos ou há 10 anos, que depois agora os assombram, não é? Porque são vistos de novo e as pessoas são definidas também por aquilo que escreveram. Portanto, mais do que nunca é importante
Claro.
ter noção do que é que escrevemos online.
E às vezes injustamente, porque às
Sim.
vezes já foi há tanto tempo que a pessoa, entretanto, teve a oportunidade de mudar, repensar e adotar uma postura diferente.
Claro.
Mas o problema das redes também é nada se apaga.
É
Ok, eu
verdade,
posso apagar uma publicação que pus, e nós tivemos um caso desses muito recentemente, posso apagar uma publicação que pus, mas ela não desaparece. Alguém fez um print. Alguém tirou a imagem, copiou aquela imagem e vai pô-la nas redes. E a partir do
sem
momento em que
dúvida.
há uma fotografia do que tu escreveste, aí já não se apaga de certeza, não é? Mesmo que o post tenha sido eliminado.
Claro. Há algumas notícias aqui que eu queria destacar. Uma tem a ver com a BioNTech, o laboratório que está na base da vacina da Pfizer, alemão. Diz que a sua vacina provavelmente vai ser eficaz contra a variante indiana. Claro que são expectativas, ainda não são certezas. E depois outra tem a ver com os efeitos de ter Covid ao longo de bastante tempo. Alguns estudos indicam que pode levar a um envelhecimento prematuro do sistema imunitário. Enfim, há muitas coisas ainda por perceber dos efeitos de longo prazo da Covid, mas aqui está um estudo que não é propriamente muito positivo, não é? Quer dizer, um
Sim,
comentário?
efeitos de longo prazo não têm sido, nenhum tem sido positivo. Ontem, por acaso,
Exato.
também escrevi sobre uma situação de fadiga crónica, síndrome de fadiga crónica, que é mais do que estar só cansado, em jovens adultos que tinham tido sintomas ligeiros de Covid. E a fadiga crónica é absolutamente incapacitante. As pessoas não são capazes de se manterem durante muito tempo de pé, perdem até o discernimento. Imagina, não é? Se mesmo com uma infecção ligeira, que não tem muitos sintomas, depois tens esta doença pós-Covid de longo prazo, vários meses, às vezes ainda não se sabe, não é? Mas se calhar por anos, ainda não temos é tempo suficiente de avaliação disso, é muito preocupante.
Sem dúvida.
E tudo o que falta descobrir sobre os efeitos a longo prazo. Porque eu já vi também efeitos, os do coração foram dos primeiros a ser descobertos, mas
Sim.
também o potencial de haver efeitos neurológicos. Imagina então, para as pessoas que tiveram doença grave, o impacto que isso pode ter no organismo, não é? As pessoas que tiveram doença mais grave, o sistema imunitário teve uma resposta
Claro.
brutal, completamente descompensada, destruiu uma série de células do organismo. Por isso é que as pessoas depois têm falência respiratória, não é? Os pulmões deixam de funcionar porque o sistema imunitário ataca de tal forma as células dos órgãos que as coisas deixam todas de funcionar e a recuperação é muito difícil.
Claro.
Portanto, há muito ainda para descobrir sobre isto e para saber isso, eu acho que só vai ser possível com o passar do tempo. É que desenvolver
Sem
vacinas
dúvida.
foi até mais ou menos rápido, mas os efeitos a longo prazo só se vão saber a longo prazo, que tem de haver investimento aqui, não é? continuar a estudar estas pessoas, a avaliar estas pessoas que adoeceram, que recuperaram, que tiveram sintomas pós-Covid e continuar a avaliá-las para ver como é que isto se manifesta ao longo do tempo. E isto pode dar também pistas para outras doenças, não é? Outras que já existem e outras que possam vir a existir, porque falam-se já novas pandemias, podem estar aí a qualquer momento. E tudo o que fizermos agora, tudo o que se investigar em relação à Covid-19, eu acho que vai ser útil para outras infecções virais, mesmo que sejam muito diferentes. Pelo menos vamos saber para onde é que temos de olhar e o que é que temos de procurar. E podemos
Sim.
encontrar lá alguma
Até a
coisa ou não.
nível das vacinas mRNA, não é? Já são um grande avanço para outras áreas. Já se fala até de poder ser um avanço para o cancro, não é? Ou seja, há aqui vários avanços a nível científico que acabam por estar a
Sim, eu ia-te
acontecer.
dizer isso exatamente sobre o cancro. Há muita expectativa nestas vacinas da
Sim.
mRNA. Eu não sei o que é que vai acontecer no futuro. Aliás, eu estava muito cética, vou-te ser muito sincera, eu estava muito cética em relação a estas vacinas. Eu não achei que elas conseguissem impor-se e ser bem-sucedidas, porque elas eram investigadas, pelo menos eu já não, a Moderna,
Há
salvo
muitos
erro.
anos, não
Há 10 anos, pelo menos, que
é?
eles faziam investigação com estas vacinas e nu nunca. Estas vacinas? Não, vacinas baseadas
Com a
nesta tecnologia
tecnologia, exato.
e nunca tinham conseguido, inclusive na área do cancro, e nunca tinham conseguido ter uma vacina no mercado.
Exato,
Fizeram
fazer
ensaios
aquele
clínicos, entraram em
breakthrough.
fases avançadas de ensaios clínicos, mas não chegaram a. Não se mostraram eficazes contra nada. E então eu tinha algum ceticismo em relação a isto. Será que ia resultar
Aqui a
com uma grande
urgência também
receita ou não?
acabou por servir o investimento e a urgência e o
Claro.
esforço acrescido acabou por resultar também aqui neste
Sim, mas se
breakthrough.
não funcionasse, não funcionava, não é? Se tu
Ai, sem
chegasses à fase
dúvida, isso
3 e
sem dúvida.
não fosse eficaz, não era.
Claro,
Por
claro.
muito que tu tivesses investido, não é? Portanto, também por isso, não é? Mostrou-se eficaz. A minha esperança em relação às variantes. E à variante indiana, a verdade é que há variantes, há mutações, o vírus fica um pouco diferente, mas continua a ser o mesmo vírus e não está incrivelmente diferente ao ponto de
Ter preciso uma
já
coisa
nem se
nova por
reconhecer, não é?
completo,
Como
não é?
se fosse
Exato.
uma coisa totalmente nova. Não estamos nesse ponto. Podemos chegar a esse ponto eventualmente, mas não estamos nesse ponto. Portanto, alguma eficácia as vacinas ainda vão ter, esperamos. Pode não ser tanto como agora, mas elas são eficazes a 90 e tal por cento.
É
Ainda vão
curioso
ser um
o
bocadinho.
passaporte Covid que foi agora aprovado pela Comissão Europeia e que vai surgir em julho na Europa, que eles dão o um nome peculiar de certificado verde digital, que não parece propriamente um passaporte Covid, mas pronto, parece algo para casa, certificado verde,
Ecológico.
exato,
A
ecológico.
mim
Mas
parece-me qualquer coisa ligada à ecologia.
eu falei com alguns técnicos de lá da área da Comissão Europeia e eles indicam que tem a ver com luz verde. O verde vem de luz verde. O que, pronto, não é uma ligação muito direta, mas pronto. Mas
Nada.
o que eles estão a prever é que estes passaportes terão a duração, do ponto de vista de se fores vacinado, terão a duração de 6 meses. Ou seja, pressupõem que a vacina terá um tempo de duração de eficácia minimamente aceitável de 6 meses. Claro que isto pode ainda ser alterado, ainda é com base em estudos preliminares, iniciais, mas é a previsão que eles fazem, potencialmente a nível de passaporte, é que se fores vacinado agora, terás 6 meses de poderes viajar à vontade, até provavelmente precisares aqui de outra coisa, não é? Isto ainda está um bocadinho no ar, mas achei curioso essa informação.
Os 6 meses é o que é a data limite que eles têm neste momento e que também para outras situações que têm a ver com os estudos mais robustos que existem sobre a presença de anticorpos em grandes quantidades ou em quantidades aceitáveis que nem se sabe bem qual é o nível mínimo, não é? Mas que pelo menos durante 6 meses os anticorpos mantêm-se. Anticorpos contra o coronavírus mantêm-se pelo menos durante 6 meses. E há muitos estudos já sobre isto. Alguns já a dizer que por 8 meses. Mas estamos limitados pelo tempo que temos de pandemia, não é? E de
Sim.
estudos desenvolvidos. Portanto, 6 meses é
O
o
voo mais
prazo
seguro, não é?
seguro. Até pode ser que venha a ser 12. Não
Exato,
é?
exato.
Quando tivermos já tempo suficiente
Novos estudos,
de
mais
estudo das
informação.
pessoas, venha a ser 12. E foi, os 6 meses também foi o que a DGS, por exemplo, escolheu para vacinar as pessoas que já tinham estado infectadas, quem já esteve infectado há mais de 6 meses,
Poderia ser
que pode
novamente
agora levar
vacinado.
a vacina. Pode, não é no sentido, já podia antes, podia, não é que lhe fizesse mal, pode no aspecto de, ok, 6 meses pode a imunidade já estar a diminuir, vamos dar então a vacina a esta pessoa para voltar a fortalecer o sistema imunitário ou a despertar o sistema imunitário contra o coronavírus. E 6 meses por enquanto é isso, acho que é muito
Sim.
isso.
Faz sentido. Tenho aqui um estudo do Economist que achei curioso também, só para terminarmos aqui o tema da pandemia. Eles estimam que a nível mundial, de acordo com informações dos vários países, existirá um excesso de morte além do previsto entre 7 milhões e 13 milhões de pessoas a nível mundial. E dentro disso, a probabilidade que eles indicam para isso ser mortes Covid, poderá estar ali à volta dos 10 milhões de pessoas de morte de Covid, isto a nível mundial, sendo que oficiais só se conhecem 3,4 milhões de mortes de Covid, mas isto é uma previsão também baseada no facto de países em desenvolvimento que têm menos acesso à informação concreta de que é que terão morrido certas pessoas, podem ter aqui mais mortes de Covid do que aquelas que estão anunciadas. Portanto, os números atuais podem não ser ainda tão exatos quanto isso, e, portanto, anos vindouros poderão trazer, com mais estudos, poderão trazer revisões de números, não é? A nível mundial.
Isso é o relatório da Organização Mundial de Saúde?
Eles basicamente usam um modelo deles, um modelo de
Ah,
previsão
ok.
deles, que usa vários relatórios, pelo que percebi. Por
Porque
exemplo, na
eu
Europa é
estou
o
a perguntar.
Euromomo, que é a organização que
Sim.
faz o excesso de morte na Europa, por exemplo, chama-se Euromomo, e eles usam esse na Europa, noutros países depois usam outros, portanto.
Eu só te perguntei isso porque hoje saiu o relatório que era o que eu ia pegar a seguir, saiu um relatório da Organização Mundial de Saúde exatamente a falar do excesso de mortalidade. E o excesso de mortalidade será muito causado pela Covid-19 e também pois pela dificuldade de acesso aos cuidados de
Os
saúde.
cuidados de saúde, sem dúvida.
E tu tens já alguns exemplos que te dão pistas de que isto pode estar a acontecer, não é? De que isto pode, não, estará mesmo a acontecer que muitas mortes não, por Covid-19 não estejam a ser registadas. E a Índia, pegando no exemplo da Índia, que neste momento é o exemplo mais dramático do estado da pandemia, há muitas pessoas que não chegam sequer a ir ao hospital, não têm oportunidade de ir ao hospital, ou vão ao hospital não tem lugar, portanto não são testadas. E se não forem testadas, e depois cada país também tem a sua estratégia, não é? Se não forem testadas e não se provar que a pessoa estava infectada com coronavírus, no certificado de óbito não vem que a morte estava relacionada com a Covid-19, por exemplo.
Exato, não foi feito teste, exato.
E se calhar em alguns países da Europa, eu acho que a Bélgica ou a Holanda, agora não estou bem certa, pessoas com sintomas compatíveis com a Covid-19, mesmo que não tivessem sido testadas, eram no certificado de óbito aparecia alguma referência à Covid-19. Mas isto porque as pessoas foram atendidas, tratadas, foram diagnosticadas, na
Claro.
Índia. Não têm tido oportunidade para isso, não chegam aos hospitais, não têm espaço, portanto as pessoas morrem e morrem em
Sim.
casa e em muitos países africanos também, não é? Tu pensas, todas as áreas periféricas que estão distantes dos hospitais, porque tens grandes hospitais, mas só nas grandes cidades.
Exato.
Todas as outras áreas periféricas, as pessoas morrem certamente em casa. Está bem que a pandemia até pode estar, não sabemos, não é? Pode estar a atingir menos os países africanos, porque os grupos de risco são as pessoas mais velhas e eles têm uma esperança média de vida
Baixa.
inferior, não é? Uma idade inferior. Mas podem estar a morrer em casa, nas aldeias, sem ninguém fazer a mínima ideia do que é.
Claro.
E não sendo uma coisa como o ébola, que depois fica uma aldeia inteira contaminada, não é? Aqui há pessoas que sobrevivem, recuperam desta doença que pode ter formas mais ligeiras. Podemos não fazer mesmo uma ideia do que é que se está a passar,
Sim, é
quantas mortes,
verdade,
quantos
é verdade.
infectados em todo o mundo.
O
É
acho. Diz.
Não, não era isso. Eu não posso dizer se os números são válidos ou não, mas
Claro,
imagino
nesta
que.
altura é difícil perceber, aliás, mesmo a pandemia de há 100 anos, de certa forma, os dados também, esse então ainda era pior, porque o acesso a dados ainda era mais reduzido e, portanto, tem mais estimativas que se fazem do que outra coisa. O
Sim,
queria
sim.
entrar aqui no espaço. A China tem um rover agora na superfície de Marte, o primeiro rover chinês, a fazer aqui uma espécie de concorrência à NASA, que tem dois, o mais conhecido, que é o que lá está há menos tempo, é o Perseverance, mas também tem o Curiosity. É o primeiro rover na superfície de Marte da China. Eles já enviaram algumas imagens. Achei curioso que a NASA deu os parabéns à China, portanto, há aqui uma cooperação e até uma congratulação interessante entre países. A China anunciou também recentemente não só que vai ter a sua estação espacial, que já começou a preparar. Na órbita terrestre, mas também que vai tentar ter mais missões de exploração do sistema solar. Portanto, há aqui um investimento forte no espaço que eu achei curioso. E também depois vai ter a Europa. A Europa tem um projeto, por exemplo, agora para instalar satélites à volta da Lua, que poderão ser importantes para futuras missões à Lua, chamado Moonlight, para dar uma espécie de maior conectividade quando teremos humanos na Lua, que se espera que seja em 2025. E vi aqui uma notícia no Scientist que achei maravilhosa sobre isso, é que tem mesmo de ser até 2025, porque depois de 2025 vão haver tempestades na Lua que podem tornar muito difícil nos próximos anos voltarmos a ter humanos na Lua. Portanto, a missão está prevista para 2024 ou 2025, mas convém mesmo ser até 2025. Portanto, achei também muito curiosa essa notícia.
Eu tenho sempre dúvidas sobre isso. Vamos voltar a mandar humanos para algum outro planeta ou satélite natural do sistema solar. Às vezes, quando falo com pessoas ligadas à astronomia, dizem-me sempre: ah, nos próximos 30 anos, é já uma piada, não é? Entre eles, ah, nos próximos 30
Nos
anos
30
vai
anos.
acontecer. Mas é sempre 30 anos, seja agora, seja daqui a 5, nos últimos 10, é sempre daí a 30 anos. Portanto, há esta
Também se
piada
fala
entre eles.
nisso para a
Ah,
fusão nuclear, fala-se nisso para uma série de coisas na ciência, não é?
sim. E o que tu estavas a dizer sobre a China tem investido muito e a Índia também já
Também.
tem alguns projetos significativos e que se calhar olhamos e estamos habituados a ver sempre a NASA e a Europa, a Rússia a fazerem este tipo de projetos. Isto é um investimento tremendo de muitos anos, mas e para os cientistas, eu imagino, e eu que com esta minha veia da ciência também fico sempre super entusiasmada com estas coisas e as descobertas que se podem fazer em termos científicos. É super interessante, mas para os países também há aqui um lado geopolítico muito importante,
Sem dúvida.
porque o espaço ainda não é território de ninguém, não é? Há um acordo de paz, mas há aqui uma importância geopolítica de estar representado e de fazer alguma coisa. Portanto, também
Sem
há
dúvida.
aqui sempre duas visões para esta questão.
E a China não participa em missões conjuntas normalmente, participa muito ou a solo ou com a Rússia, sendo que a Rússia também já anunciou que até quer sair da Estação Espacial Internacional, pelo menos até 2025, mas pelo menos a nível espacial é mais Europa, NASA e Japão que se juntam nas suas agências para projetos, embora eu vejo aqui também, esperando no espaço, mais espírito colaborativo e de celebração quando alguém vai ao espaço do que noutras áreas. Esperando neste lado da China fazer alguns avanços disso, nota-se um bocadinho isso, mesmo a NASA dar os parabéns, embora ainda há uma semana ou duas estava a criticar a China por ter um foguetão à solta pela órbita terrestre que depois aterrou no mar, felizmente. Explodiu no mar, mas pronto. Vi também o astronauta da Agência Espacial
Deixa-me
Europeia esta
só
semana.
acrescentar uma coisa
Diz.
nisso que tu estavas a dizer da
Sim.
cooperação, porque eu acho que no espaço ainda há, ok, entre cientistas pode haver aqui alguma simpatia, entre países há mais fricção, mas um grande exemplo de cooperação a nível internacional é o CERN, o Laboratório de Física de Partículas, que fica ali na Suíça, perto da fronteira com França. Aí sim, aí tu vês pessoas de todo o mundo a trabalhar em conjunto, incluindo de países e de territórios que neste momento estão a bombardear-se uns aos outros e trabalham em conjunto num ambiente realmente pacífico. Isso é incrível. O espaço, ainda há aqui alguma fricção, porque há muita, parece que há muito potencial, muito poder que pode estar associado a tudo o que se conquista no espaço, não é?
E o espaço sempre teve muito associado, até o desenvolvimento do espaço, esse lado geopolítico, de Guerra Fria, luta
Sim.
Rússia-Estados Unidos, foi assim, na verdade, foi o primeiro homem foi à Lua, foi nessa luta muito aguerrida, que eu diria que agora não é tão, pelo menos tão feroz, mas há muito esse lado sempre presente, diria. Estava a falar há pouco o Thomas Pesquet, francês, astronauta europeu, pela Agência Espacial Europeia, que está na Estação Espacial Internacional, divulgou esta semana uma foto muito peculiar de Lisboa, da zona de Lisboa, à noite, o que é sempre curioso ver este tipo de fotos, a mesma foto que ele tirou da Estação Espacial à noite, por acaso achei curioso. E depois há aqui uma na parte aqui também do espaço, há um espaço, mais ou menos, há uma imagem divulgada pela Agência Espacial Europeia também, que tem a ver com o maior iceberg que foi detectado a separar-se da Antártida. Portanto, foi criado o maior iceberg, visto que se separou da Antártida. Que mostra também preocupação e também surgiu a notícia esta semana que o Ártico está a aquecer ao ritmo 3 vezes superior ao resto do planeta. Tem a ver com as alterações climáticas também aqui.
Tu, nisto que me estás a dizer, até juntas duas coisas que eu acho muito importantes e não só ligadas ao espaço e não só. Uma tem a ver, por exemplo, com os satélites que a Europa tem, uma série de satélites para fazer a monitorização dessas alterações do clima e que também é assim que se detectam coisas como o aquecimento e que zonas estão mais quentes do que outras. Tem sido feito muito trabalho nisso. Em relação a este iceberg, eu depois fui à procura, porque imaginei que, não sei porquê, tinha um sentimento que era um tema que tu ias abordar. E por acaso, os comentários dos especialistas é que ainda não têm a certeza que esteja relacionado com as
As
alterações
alterações
climáticas ou não.
climáticas.
O que é sempre curioso, e voltando aqui à comunicação, a dificuldade de comunicar em relação às alterações climáticas. E se calhar muito mais do que em relação à pandemia, por exemplo, por
Sim.
oposição. Porque em relação à pandemia tu vês as pessoas a adoecer, vês as pessoas a morrer, vês os hospitais a ficarem cheios, as filas, etc. Em relação às alterações climáticas, todas as modificações acontecem de forma lenta e gradual, mais ou menos rápida, mas tu não vês imediatamente e
Sim.
poucas vezes consegues atribuir um determinado fenómeno às alterações climáticas. É possível que seja, em algumas situações, algumas
Não há
tempestades extremas,
certezas, não é?
etc. É possível que seja, mas é muito difícil atribuir com uma causa concreta.
Claro. São
E
zonas
isto torna.
remotas também, às vezes difícil acesso, e portanto ter lá pessoas e estudos e tudo, nem sempre é assim tão simples,
E
não é?
não te relacionas tanto. Pensa, em
Pois.
Portugal, se tu vires o hospital, especialmente para quem está em Lisboa, se vires o hospital de Santa Maria com filas de 30 ambulâncias à porta, isto tem um impacto gigantesco. Dizeres que a Groenlândia está mais quente, escapa um bocado as pessoas não se relacionam tanto, não é?
Exato.
Eu sei que agora há
Até
uma
porque
mobilização.
os efeitos são mais lentos, ou seja, o nível do mar não sobe de um
Exato.
dia para o outro, não é? Demora alguns anos, portanto, isso também faz diferença.
E se calhar vai demorar uma geração, não é?
Claro.
Se calhar os meus avós lembram-se de ver o mar de certa maneira ou de ver as coisas de certa maneira, o meu filho vai ver de outra, mas eles nunca falaram sobre o assunto.
Claro.
Não é?
Sem
Então,
dúvida.
perde-se aqui uma. Não acontece no teu tempo de vida, ou não que tu te consigas lembrar, e é mais difícil de nos relacionarmos com isso. E também é mais difícil de comunicar,
Sem dúvida,
acho eu, por
sem
causa
dúvida.
disso.
Sim, aliás, posso dizer que tu metes uma coisa a dizer alterações climáticas no Facebook e a capacidade de ter cliques é muito reduzida. Tens mais hipótese, eu sei porque faço isso muitas vezes, tens mais hipótese de ver mais cliques de um pedaço do tamanho de Málaga no Ártico que está-se a separar. Porque tem imagens e porque as pessoas até têm essa curiosidade do que as alterações climáticas estão a aquecer o Ártico e o resto, enfim, acaba por não ter tanto potencial de atrativo aí das pessoas. É curioso ver isso também.
Tem o potencial de ser logo atacado. Aliás,
Ah,
qualquer
sim.
artigo que escreva que
Sim,
tenha
sim, sim.
alterações climáticas, o ataque é imediato.
Sim, há uma palavra proibida em títulos, dou-te um exemplo, é sustentabilidade. É garantido que tem menos cliques que qualquer outra coisa. A palavra sustentabilidade está muito prejudicada, na percepção das pessoas e depois também aqui nesta questão dos algoritmos, porque também hoje em dia é usado também como muito marketing, mas a verdade é que não tem nível de atração das pessoas, não é muito grande como palavra.
Sim, porque depois também é usada também em termos económicos, não é?
Sim, sim,
Portanto,
sim.
depois
Hoje em dia todas as
entras
empresas
um
querem
bocado em
dizer
conflito.
que fazem algo de sustentabilidade e, portanto, também não é
Sim.
muito concreto. Não é nenhum serviço que as pessoas vão beneficiar logo de seguida e, portanto.
Claro, assim como tudo agora é verde, no sentido que tudo é ecológico, não é?
Exato, exato.
Gasta-se um bocado os conceitos, gastam-se os conceitos. Para fazer em estratégias de marketing e as pessoas depois
Sim.
perdem a confiança neles, é verdade.
Claro, é verdade. Entrando aqui nos dias mais tecnológicos, a Google teve um grande evento esta semana, o I/O, mais para programadores, onde anunciou algumas coisas curiosas, incluindo mudanças no que eles chamam Google Workspace, que tem a ver com os docs, com a área colaborativa aqui de documentos que eles têm, que vai permitir, por exemplo, fazer chamadas, videochamadas dentro dos próprios documentos em que estamos a colaborar. Mas o que até a nível científico eu achei mais relevante no anúncio, tem a ver com uma demonstração que eles fizeram do que eles chamam um sistema de inteligência artificial de linguagem, que é só uma demonstração, ainda é só um protótipo, que permite basicamente, me colocaram em palco, que não foi bem um palco, foi nos jardins da Google, colocaram este sistema artificial a falar como se fosse o planeta de Pluto. De Plutão, na verdade, Pluto é em inglês. De Plutão, ou seja, eu sou Plutão, sou um pequeno planeta, sou assim, sou assado. E depois tinha uma miúda a fazer-lhe perguntas e ele, o sistema artificial, respondia como se fosse Plutão, até com piada e de forma sempre diferente. Ou seja, parecia que estava a conversar mesmo com um planeta. Depois fizeram a mesma coisa também com um avião em papel. E portanto, aqui a linguagem natural destes sistemas a tornar-se cada vez mais humano, eu diria, e assustadoramente humano, embora esteja só um protótipo. Achei curioso isso. Estamos a
Mas sabes
assistir
que isso
também a
é
mudanças
uma
grandes aí.
forma excelente de fazer comunicação de ciência. E vou voltar aqui ao nosso tema inicial. E tu estavas a falar disso, claro que isso então ainda é mais emotivo por ser em voz, e não, cria um impacto diferente. Mas houve uma estratégia de comunicação da Agência Espacial Europeia, e voltando aqui ao espaço, sobre quando a sonda Rosetta andava atrás do cometa e havia uma comunicação entre a sonda, entre a Rosetta e o Philae, que era o robô que ela deixou pousar no cometa, e havia uma comunicação de Twitter entre os dois. Eles comunicavam via Twitter e com o comando aqui baseado na Terra. E as conversas eram incríveis, e depois o Philae, porque não conseguiu abrir os painéis solares, não conseguiu captar energia suficiente, adormecia, de vez em quando acordava, e havia esta comunicação, e aquilo é quase uma história. E eles depois fizeram vídeos, não é? O trabalho de comunicação é brutal. Fizeram vídeos, contavam a história dos dois, como é que tinham
Curioso, a
chegado.
NASA faz o mesmo com a Rover Perseverance. Tem uma conta de Twitter, a Rover Perseverance, em que diz: a minha equipa já me ajudou a fazer isto, a minha equipa da NASA já me ajudou a fazer aquilo. É muito curioso, de facto, ver isso. De facto, é uma forma muito inteligente de comunicar, de facto.
Porque como é que comunica? Quer dizer, tens um robô em Marte, não é? A não sei
Sim.
quantos meses de distância, pensando assim, como é que te tornas isto mais próximo das pessoas? Mesmo quando te captas imagens, as imagens são muito, muito do mesmo, não é? Um planeta rochoso. Não
Sim.
há assim nada de. Para a ciência há sempre estonteante, mas para um leitor atento. Vão ser sempre imagens de rochas e podem não lhe despertar tanta atenção. Se houver esta comunicação mais pessoal, personalizada, personificada,
Sem dúvida.
criar ali uma dinâmica diferente. Eu por acaso, gosto muito dessa estratégia. Lá está, mais uma dica que se pode usar noutras situações. E esse
Sem dúvida.
planeta a falar, acho genial.
Faz sentido. Outro projeto interessante que eles anunciaram, também muito tecnológico e científico, mas sem data de estreia nem de aparecer, é o que eles chamam Project Starline, que basicamente são videoconferências 3D de próxima geração, em que basicamente tu vês do outro lado daquilo que parece não parece um ecrã. Parece literalmente uma pequena janela, vês do outro lado a pessoa que está do outro lado a falar contigo, pode estar noutro sítio do mundo, mas aquilo basicamente faz uma espécie de reconhecimento 3D da pessoa e coloca aquilo naquele ecrã especial, e as imagens são mesmo incríveis, parece mesmo que estamos a falar com as pessoas e a vê-las em tempo real. Achei curioso também isso, também foi um daqueles desenvolvimentos anunciados. Outro tem a ver com computação quântica, eles estão a investir imenso em computadores quânticos e vão gastar uns quantos mil milhões de dólares no que esperam ser um computador quântico até 2029 para deixar de ter erros nos negócios na área mais de gestão de empresas. Estão a preparar isso também, achei curioso.
Eu devo dizer-te que a computação quântica ainda é algo que me. Eu ainda não consegui perceber o conceito no sentido. É tão abstrato, é tão deslocado do que é o nosso contexto de realidade, que eu tenho muita dificuldade em, sempre que quero imaginar o potencial, e imagino que o potencial seja imenso, e já falei com pessoas que me falaram sobre o potencial da computação quântica, mas ainda é algo tão pouco palpável para mim que eu tenho dificuldade em escrever sobre o assunto, em entender o assunto e
Não é
depois em
fácil.
explicá-lo. Não é nada fácil,
Não
não é
é
nada fácil.
fácil e o nível de eficácia e a possibilidade de ser utilizado também há muitas dúvidas sobre isso. Há avanços, tem havido, mas até que ponto pode ser de forma credível usado, é difícil prever, de saber, olha, para o próximo ano, é muito difícil prever, aparentemente. Uma das coisas que eu achei curioso aqui na justificação, em separação sobre a computação normal, é a computação normal até é um bocadinho menos natural e humana do que esta computação quântica. Ou seja, a computação normal é matemática, uns zeros, é um bocadinho mais este lado, que não é muito aquilo que nós somos como humanos, não é? Somos mais complexos, eu diria. E a computação quântica tenta levar esta computação para um modo mais natural, mais da natureza, mais complexo. E mais imprevisível também, e achei curiosa essa explicação, que é uma maior ligação da computação ao mundo natural. Achei curiosa essa definição que vi também ali.
Sim, mas eu acho que nós mesmo assim teremos mais facilidade em entender 0 e 1, isto de uma
Sem
forma
dúvida.
simplista, não é? Do que toda a complexidade Olha,
Mas
pensa
pense.
em organismos, não é? É mais fácil olhar para uma bactéria que é só uma célula do que depois estudar um ser humano
É
com
verdade.
células diferentes,
Mas
que
estudar a
povo.
consciência humana também é de uma complexidade incrível e
Olha,
de
só isso.
uma
Lá
dificuldade enorme, não é?
está,
De
e aí
onde é
não
que
tens
vem a
nenhuma
consciência?
célula para estudar, não
Exato,
é? É que tudo
exato.
aquilo que consegues observar, eu sou bióloga, não é? Tudo aquilo que
Sim.
consegues observar é, para mim, mais fácil de explicar. Tudo o que eu não consigo observar, o esforço de imaginar, de criar um conceito com que eu me relaciono, é muito mais difícil.
Sem dúvida, sem dúvida. Não podemos terminar antes de falar só aqui em algumas notícias da semana peculiares, uma tem a ver com as criptomoedas, que tiveram uma queda livre impressionante na quarta-feira. Foi a pior semana de sempre das criptomoedas, perderam mais de 34% numa semana de valor. Houve pessoas que achavam que eram milionárias que de repente perderam boa parte da sua fortuna. Tudo na quarta-feira foi depois de Elon Musk ter ajudado a quebrar a criptomoeda desde a quarta-feira da semana passada. Esta quarta-feira foi uma notícia da China proibir os pagamentos com criptomoedas e que instituições financeiras lidassem com criptomoedas, que fez esta queda livre. Curiosamente, Elon Musk veio salvar um bocadinho o dia. tweetando a dizer que a Tesla e ele vai se manter fiel e vai manter as criptomoedas que já adquiriu. Portanto, isso ajudou a que a queda livre, que na altura estava nos 30 e muitos por cento, reduzisse depois para metade, portanto, subisse um bocadinho mais, mas as criptomoedas estão aqui a ser atacadas bastante, até porque os Estados Unidos querem colocar agora, o governo de Biden quer colocar também agora, a nível de IRS, a necessidade de declarar transações de criptomoedas acima dos 10 mil dólares, é um objetivo. Portanto, há mais regulação também aí no caminho. As criptomoedas estão num caminho peculiar e diferente. Muito associadas também ao crime organizado online, que as pessoas recebem muitas vezes o dinheiro dos chamados ransomwares por criptomoedas, e portanto há aqui também aqui muita polémica.
Sabes o que é que mais me fascina? Eu não sei comentar sobre criptomoedas. O que mais me fascina neste caso das criptomoedas e nos mercados em geral é como uma declaração de uma figura pública consegue transformar completamente os mercados. E aqui vou puxar para o lado da pandemia, que é o que eu conheço melhor, e em relação às vacinas. Assim que Joe Biden disse que podia ponderar a possibilidade de suspender os direitos das patentes das vacinas, as ações das empresas caíram a pique, por
Sem
exemplo.
dúvida.
O impacto que pode ter uma declaração pública depois nestes mercados, eu acho incrível porque não conheço bem, é um fenómeno que eu assisto fora, mas que vou acompanhando de alguma forma e que me fascina.
Sim, é muito interessante. E há também esta polémica agora sobre o gasto de eletricidade das criptomoedas, uma coisa que tem havido alguns estudos nesse sentido, mas também tem sido algo refutada pelos maiores apoiantes das criptomoedas. Esta semana também surgiram algumas notícias peculiares sobre o Clubhouse, que já chegou a Android a nível mundial agora, e sobre um novo player gigante na área de streaming. A AT&T, que é dona da Warner Media, que tem a CNN e a HBO, juntou-se à Discovery, que tem vários canais, para criar aqui um novo gigante de streaming rival, espera-se, da Netflix, Amazon, e outros que tais.
Ou seja, vamos partilhar ainda mais os nossos canais de televisão para teres de comprar não sei quantos pacotes diferentes.
Exato. Os números de subscrições continuam a crescer, aparentemente. Portanto, aqui não são boas notícias para o consumidor final, se calhar continua a haver mais escolhas. Reparei também num estudo da Organização Mundial de Saúde, que achei curioso, sobre longas horas de trabalho aumentam o risco de morte por doenças cardíacas e AVC. Estima-se que, de facto, isso tem uma influência muito grande. Já terão morto 745 mil pessoas por ano, esses longos horários de trabalho, se não se ligarem, embora isso seja uma coisa que depois é ao longo do tempo, não é propriamente
Sim.
de uma forma imediata, não é?
Mas sabes que
E é. Diz, diz.
acho que é no Japão que é mesmo um problema grave. As pessoas trabalham sem parar,
Não se
não é?
conseguem desligar. Até dormem no trabalho, há imagens incríveis,
Sim,
até dormem no trabalho às vezes, é mesmo, são viciadas no trabalho, literalmente.
Sim, e não sei se eu não sei se esse estudo, eu confesso que não o vi com atenção, vi os destaques, mas não o li com atenção. Se tem alguma informação se durante a pandemia, com o teletrabalho, se isso se agravou ou não.
Eles dizem só
Porque
que a tendência pode piorar devido à pandemia. Não, a investigação não está
não
dentro da
chegou lá.
pandemia. Não, não. Dizem
Porque eu
só que a
imagino.
tendência é para piorar por causa da pandemia.
Porque tu, quando estás a trabalhar em algum sítio fora de casa, não é? Pelo menos no tempo de viagem, desligas um bocado do trabalho, ou devias, não é? No mínimo, para te concentrares na condução, ou porque estás nos transportes, ou etc. Em casa, tu, no máximo, sais de uma divisão para outra.
Sem dúvida.
E o telemóvel vai contigo, então eu digo para nós, não é? Jornalistas, mas em muitas outras profissões, tu estás sempre ligado.
Sem dúvida.
Mesmo
É
quando achas que não
complicado.
estás a trabalhar, estás, não é?
É verdade, é complicado de gerir. Sem dúvida. Nos Estados Unidos tem aqui mais umas notícias. Nos Estados Unidos, a Apple, depois de ter despedido António Garcia Martínez, um responsável da área de publicidade que chegou a trabalhar no Facebook, despediu a semana passada um despedimento algo polémico, que ele trabalhava há um mês na empresa. Basicamente terá estado na base desse despedimento funcionários juntarem-se numa petição para o despedir, porque ele escreveu em 2016 um livro onde foi pouco simpático para as mulheres de São Francisco, portanto, foi acusado aqui de potenciar eventualmente um mau ambiente de trabalho. Mas os funcionários da Apple agora estão mais reivindicativos e esta semana quiseram numa carta interna que a empresa apoiasse os palestinianos na luta de Israel e Palestina, portanto, estão mais interventivos do ponto de vista social e político também aqui a nível tecnológicas. É uma tendência também dos novos tempos.
É importante que não fiquem desligados e
Sim.
só focados na. Às vezes é um bocado a ideia que pode ser totalmente errada que se tem das pessoas da área da tecnologia, é que vivem numa realidade paralela, não é? Quando existem outros problemas no mundo, não vou dizer que uns são mais importantes do que os outros, não é? Porque a importância depende sempre das pessoas, mas quando estamos tão desligados do que está a acontecer no mundo real, às vezes
Sim.
temos atitudes que não são entendidas por serem tão desligadas, não é?
Sim, embora nos Estados Unidos a guerra que existe agora, eu diria que é uma espécie quase de guerra, os funcionários têm um papel cada vez mais reivindicativo nas empresas, um bocadinho como os Estados, quase, não é? Nos países, não é? Queremos que os nossos políticos nos representem, existe um bocadinho isso, e existe, depois, uma outra vaga que é contra isso, que é as empresas não devem ser palcos políticos, apesar de tudo, sendo que nos Estados Unidos há uma grande divisão política a vários níveis, existe um bocadinho essa dicotomia. Com a Google, eu diria até que é a empresa onde os funcionários são mais reivindicativos, até onde é que a empresa deve ou não estar, porque eu não quero que a empresa esteja com contratos com o Estado americano ou com os militares. Mas depois há um outro lado que há empresas como a Coinbase e a Basecamp, que são empresas que de repente até colocaram regras para que nos painéis de conversa da empresa não se comecem a discutir temas políticos porque estavam, dizem eles, a elevar o discurso para níveis perigosos de rivalidade, de luta interna e de não ser muito produtivo para a empresa. E, portanto, há aqui um bocadinho esta dicotomia entre assuntos sociais e políticos devem ou não ser parte importante do discurso na empresa. Não há concordância de maneira nenhuma nestes temas.
Sabes, o curioso é a diferença social, não é? Porque se tu pensares esse tipo de discussões em Portugal, se fosse uma empresa em Portugal, eu acho, se calhar posso estar errada, não é? Mas acho que há mais essa discussão, há mais essa abertura, a presença dos sindicatos é muito forte. Eu não sei qual é a realidade nos Estados Unidos, não é? Mas é engraçado também ver. Depois as diferenças culturais e sociais e a maneira como depois as pessoas se manifestam a nível de trabalho. Até porque depois no trabalho há outros níveis de segurança, mesmo em Portugal, apesar de tudo o que se diz, há outros níveis de segurança que nos Estados Unidos as pessoas não têm, em termos de segurança social e apoio para desempregados e etc. Se calhar depois também há mais esta segurança para poderem reivindicar. Porque não estão completamente desprotegidos.
Verdade, sem dúvida. Tenho aqui também uma notícia curiosa. O Snapchat anunciou o seu primeiro conjunto de óculos de realidade virtual, sendo que fala-se que este ano será um ano de muitos óculos de realidade virtual em várias marcas, inclusive talvez a Apple. Eles terão sido os primeiros aqui agora a avançar, pelo menos dentro destes grandes novos players na área. E o Twitter, uma boa notícia também para os jornalistas, começa agora a relançar o seu processo de verificação de contas, que estava parado desde 2017, sendo que não só jornalistas, mas cientistas, enfim, uma série de pessoas que, mesmo não sendo famosas, podem se candidatar a ter aqui o certificadozinho do Twitter, que estava parado já há uns bons anos. Também achei curiosa essa notícia.
Sim, são boas notícias, sem dúvida.
O Facebook está envolto em polémica em relação ao WhatsApp, aos termos e condições do WhatsApp que as pessoas têm de aprovar para conseguir usar o serviço, isto de forma a que eles depois tenham acesso, o Facebook tenha acesso a alguns dados dentro do WhatsApp dos utilizadores. Na Alemanha, há uma autoridade, a Comissão Nacional de Proteção de Dados da Alemanha, em Hamburgo, não está contra e suspendeu esse processo. E na Índia também, o governo indiano está mesmo revoltado e pede ao Facebook que altere essa política, sob pena até de banirem eventualmente o WhatsApp do país. Portanto, alguma guerra aqui nesta questão dos dados também continua bem viva. O que não está vivo, o que não vai ficar vivo é o Microsoft Internet Explorer, que é oficial, ou a Microsoft diz que vai matá-lo, entre aspas, daqui a um ano. E portanto, é o fim também de uma era nos browsers, nos navegadores.
Isso é que eu vou já fazer um luto.
Já ninguém usa o Internet
Já ninguém
Explorer, na
usa. Eu não
verdade.
usei imenso tempo, mas sabes, é o meu histórico de
Claro,
utilizadora de
de anos e
internet, não
anos,
é?
claro.
Anos e anos, a vida na internet quase começou com o Internet Explorer, não é?
Sem dúvida. Sem dúvida, mas de facto perdeu não só o gás, como se tornou fora de moda, e portanto, a morte que já estava anunciada há muitos anos, pelo visto vai mesmo agora acontecer. E pronto, acho que já temos assim umas boas notícias. Queria te pedir se tens previsões para estas áreas científicas ou tecnológicas, para este ano, que queiras indicar.
Não, não tenho previsão. A minha previsão é que o ano seja dominado pela pandemia, não é? E pela investigação na área da Covid-19. Mas mais do que previsões, eu tenho uma esperança, e nós até já falámos sobre isso aqui, que é que a utilização da tecnologia do RNA mensageiro, que foi utilizada nas vacinas da Moderna e da Pfizer, BioNTech, que este caminho feito durante a pandemia abra a porta para que esta tecnologia possa ser usada e que tenha sucesso para outros tratamentos, para outras vacinas ou para tratamentos do cancro, como já aqui falámos, ou eventualmente para vacinas de outros agentes infecciosos. Esse é o meu
Sim,
voto de esperança para este ano.
esperemos que sim. E sugestões culturais, tens alguma? Culturais, ou dicas, ou qualquer coisa assim?
Olha, devo dizer que com este confinamento todo,
Ah.
tudo o
É
que eu desejo é
difícil, não
sair à rua,
é? Exato.
fazer qualquer coisa.
Exato.
O que eu queria era aproveitar, o que eu gostava mesmo era de aproveitar e ver alguns concertos, alguns espetáculos no exterior. Não sei se isto vai acontecer. E sendo mãe de uma criança, o que eu posso sugerir a quem tem filhos e quem gosta de ciência é aproveitar os espaços que nós temos ao ar livre, com ciência para as crianças, e vou puxar um bocado a brasa à minha sardinha e vou falar do Jardim Zoológico de Lisboa, por exemplo, onde eu já trabalhei, e há imensos programas didáticos e lúdicos em ambiente aberto e que podem ser uma boa alternativa para este ano.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu vi uma notícia que eu acho uma sugestão, se calhar não para este ano, mas para anos futuros interessante, tem a ver com o Friends. Eles vão não só agora na HBO lançar uma espécie de episódio, memória do Friends, que por acaso vai estrear agora no final de maio, mas em Portugal só provavelmente no verão, porque será na HBO Max e só vamos ter a HBO Max no verão. Sendo que neste momento só temos a HBO Portugal, mas eles vão em Nova Iorque lançar uma versão do apartamento do Friends, mesmo do Friends, por cerca de 20 dólares por noite. Dá para ter a experiência Friends numa espécie do apartamento mesmo do Friends. Portanto, vão aproveitar também aqui a vaga. Achei curiosa a notícia. Não, fica aqui
Genial.
assinalada.
Ah, então, olha, se eu puder encomendar, eu quero a casa do Sheldon. Vou puxar a brasa à
Ah,
minha sardinha mais uma
também é bom.
vez,
Sim.
da teoria do Big Bang. Que, bem, eu adorei a série, não é? Um bocado geek de ciência. Portanto, eu quero a casa do Sheldon, mas com as personagens.
E bem, e bem. Também é bem visto. Pronto, obrigadíssimo, Vera. E até à próxima.
Obrigada eu pelo convite e pela conversa.
E pronto, está feito por esta semana. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado pelo Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.